Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho
Escapita,
um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6h09 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia.
A gente começa a partir de agora mais uma super edição do Número 1 das Manhãs, hein?
Tropa de Elite.
É a metralhadora da informação chegando, chegando, chegando.
Gabriela FM.
Vamos juntinhos até as 8 no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, também, Planeta Doces, Casa Mais Fácil, tem Atacadão da Areia, tem a Cabana Palmito, tem Hospital Vida, tem Jal Autopeças, tem você do outro lado com a gente, porque é sexta-feira. Bom dia, bom dia, bom dia! Sua participação não há com a gente, mandando um áudio de até 30 segundos. Lembrando, não vale ligação pelo nosso WhatsApp, tá certo? Durante o Tropa de Elite, você participa com a gente, você ajuda a fazer o Tropa de Elite. É bom demais. E é claro, a gente conta com a sua participação para a gente fechar essa semana. Semana produtiva, semana de muito trabalho, de desafios vencidos. Semana que a gente finaliza, é claro, nessa sexta-feira. 6h10 na Bahia, 6h10. Do meu lado tem ele dividindo a bancada aqui na Gabriela FM com Tropa de Elite, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos. E dando bom dia pra você, bom dia pra todo mundo, bom dia maravilhoso. Tempo carrancudo hoje, mas o dia vai ser legal, vai ser bacana, bote fé nisso, tenha fé em Deus. E nós estaremos aqui até as 8 da manhã, levando, são muitas as informações, são muitas as notícias. E nós não sabemos se vamos dar conta de tudo isso em 2 horas, né?
Ai, dá sim, rapaz. Tem que dar, seu repórter. Eu tenho galope que aí pra sua casa esse final de semana, rapaz.
Segunda Travessa Antônio Faustino.
Sim.
Onde fica essa rua?
Você quer descobrir.
É, Antônio Faustino.
Galope quer ir passar o final de semana com você, viu?
Isso aí, fica com você essa semana, na próxima semana. Eu vou estar
o Galo quer cantar
abafado.
Sábado e domingo também, rapaz.
Abafado.
Na folga do Tropa. Bom, a gente já começa o programa de hoje trazendo informação do tempo. Nossa equipe já está, todo mundo já escalado aí. Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, Edenildo Braga e o Matheus Santos. E agora a informação do tempo, aqui no início do nosso programa, como a gente faz sempre, de acordo com a agência Clima Tempo. E você confere com a gente, início de sexta-feira, hoje é dia 26 de maio, nós estamos com o céu parcialmente nublado aí, é o clima para hoje, termômetros marcando 23 graus aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, Banco da Vitória, e 36% é a probabilidade de chuva para hoje, seu repórter. Sexta com chuva, final de semana, tô vendo aqui no mapa, ó. Chuva. O sol pode até dar um ar da graça, agora bem fraquinho, disfarçado mesmo, viu? O inverno tá chegando, né? Falta pouco.
Tá chegando, pouco. Batendo a porta.
Deixa eu entrar aí, viu? Bom, a partir de agora então, as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite. E veículo Renault Kwid tomado de assalto no bairro do Pontal, em Ilhéus. 2 elementos armados.
Olha, Confaes divulga nova tabela de preços médios de combustíveis. A gente tem que ter uma redução aí. Tem um ping-pong, um efeito sanfona. Ele sobe, ele baixa, ele fica parado. Daqui a pouquinho a gente conta aqui no nosso programa, viu?
Sapitinga, o bairro Sapitinga virou pasto. cavalos estão desfilando, incomodando moradores que estão preocupados e temem acidentes.
Trecho da BR-415 será interditado hoje, sexta-feira, dia 26.
E valor pago pela Prefeitura de Ilhéus ao salva-vidas José Joaques e Santos Silva, o Joca, repercutiu e de forma maldosa em grupos do WhatsApp. O Joca emitiu nota de esclarecimentos explicando tudo.
E olha, ontem no programa a gente trazia notícia, né, sobre a questão do desaparecimento do Maquira. E logo depois a notícia triste, a polícia encontrou, localizou o corpo aí, já prendeu seu repórter rápido, a ação da polícia foi rápida, a equipe do núcleo de homicídios, a equipe da polícia militar, a área da 70 que é responsável,
Perto 70,
e acabou confessando a participação na morte do maqueiro do Costa do Cacau, requintes de crueldade.
É o Edson Pereira dos Santos, ele tinha 32 anos, o maqueiro foi torturado, morto, teve o pescoço e cabelos cortados. A PM, parabéns, viu?
Parabéns aí, ação rápida. Vamos trazer mais informações ainda para você ligado com a gente aqui no Tropa de Elite. Avanço das obras do Porto Sul é discutido em reunião entre Prefeitura de Ilhéus e a Bamin, seu repórter.
E durante a assembleia realizada no SINZEP, servidores do município de Ilhéus rejeitaram por unanimidade as duas contrapropostas enviadas pelo governo.
Essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM, 6h15, 6h15. Olha, José Paulo Araújo de Oliveira, ele relatou na polícia violência doméstica familiar, ameaças e perturbação do sossego e violência psicológica perpetrada por Jéssica Oliveira da Silva. Fato ocorrido no imóvel residencial do casal, localizado na Rua da Costa, na Barra de Itaipe. A vítima relatou que estava em casa, em seu repouso no sofá, manuseando o seu aparelho, telefone e celular. Momento que bruscamente foi tomado pela companheira Jéssica, jogado o telefone no chão, acabou quebrando. Logo em seguida, ele relatou que, revoltado, José Paulo Araújo de Oliveira, em seguida ele disse que bruscamente foi tomado pela companheira, jogado o telefone no chão e acabou quebrando. Quebrou também o dela. O comunicante revoltado pegou o dela, danificou da mesma forma.
Prejuízo pros dois. Prejuízo pros dois.
Prejuízo. Vai ter que comprar um celular pra ele e outro celular pra ela. Já a vítima prestou uma queixa na polícia. Estava no local de trabalho quando foi surpreendido com a chegada de homens. Um homem de prenome Jobson. O Jobson, acompanhado de dois outros homens, ele disse que não soube informar a identificação, sendo que Jobson, em tom intimidador e na presença de várias pessoas presentes, passou a lhe cobrar uma dívida antiga. Ele chamou de cheirador de pó, reforçou sugerindo que o mesmo procurasse um local para realizar um exame toxicológico, informou ainda que faz entregas para um restaurante usando a moto, e Jobson chegou a retirar a chave da moto da ignição, e com o intuito de atrapalhar o serviço da vítima. Ele prestou uma queixa na polícia, comunicou o fato. Já na Zona Sul de Ilhéus, Rua 13 de Maio, ó, guarnição da Companhia 69, o soldado Tássio, o soldado Gabriel, juntamente com o soldado Fábio, cumpriram o mandado de prisão em desfavor de Fábio Figueiredo Moreira, o Fábio Figueiredo Moreira tem uma bronca na primeira vara criminal, Tribunal de Justiça da Bahia, e a polícia foi lá, rua 13 de maio, conduziu, apresentou no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. E tem notícia boa aqui, Scarpita.
Qual é a notícia?
Foi promovido, viu? Foi promovido, a informação já chegando aqui no Tropa, Diário Oficial do Governo do Estado da Bahia. O tenente, o homem agora não é mais, Major Blanco, comandante da Polícia Rodoviária Estadual. O Major Blanco promovido a tenente coronel. Tenente coronel agora. A partir de agora você tem que chamar o homem de tenente coronel Blanco.
Tenente coronel Blanco, parabéns aí, promoção, né?
Promovido. Parabéns aí a toda a turma da Polícia Rodoviária Estadual, a exemplo aí do nosso querido amigo subtenente o Lima.
Mandar um abraço também para a nossa querida Paula, né? Paula é a gente também.
Desejar muito Paula sucesso Pires. A nova caminhada do tenente coronel Blanco, e foi promovido aí, a gente tá daqui batendo palmas e parabenizando o novo comandante, o comandante graduado,
foi promovido. 6h19 na Bahia, 6h19, bom dia, nosso querido amigo Stanley tá ligado no Tropa de Elite cedinho aí, hein, rapaz, bom demais, hein, um abração aí pro Stanley, é seu repórter Marinho Santos, a turma já ligada com a gente lá no Salão Corte Legal, viu? O Chico, os irmãos aí, Chico e o Wagner, que são fãs do nosso programa, a gente manda um abraço aí pra turma que tá cedinho já, trabalhando, ouvindo a gente. É aquela turma que tá enrolando na cama, tá pra um lado e pro outro, dando mau trabalho. Puxa a coberta daqui, puxa a coberta de lá. E se tiver uma coberta igual do amigo meu, que era pequena, né? Ou escolhia o pé ou a cabeça pra cobrir, né, seu repórter? E se tivesse buraco na coberta ainda, dava trabalho.
Era um tempo mais ou menos assim, ó. Chuva, frio. O cantor, compositor Itamar Almeida me concedeu uma coberta. Só que a coberta, eu cobria o pé ou deixava a cabeça descoberta? Eu cobria a cabeça e deixava o pé descoberto.
Deixa eu trazer a notícia aqui. Atenção, motoristas, vocês que utilizam aí a Ilhéus Itabuna, né? O consórcio SVC informando que o trânsito na BR-415 será interditado hoje às 16 horas no trecho entre os quilômetros 25 e 26. A interdição é necessária para execução do desmonte de rocha por meio de detonação controlada aí na estaca 340 da BA-649, a rodovia que vai ligar Ilhéus Itabuna pelo outro lado da margem do rio, em atendimento às normas e aos protocolos de segurança. A medida ela é temporária, vai durar 15 minutos e a intervenção é realizada para a execução justamente da pavimentação em concreto betuminoso usado aí para deixar aquele asfalto bacana, o tapetão preto, né, seu repórter? Tem uma extensão de 18 quilômetros. Então, hoje, quilômetro 25 e 26 da BR-415, Ilhéus Itabuna, vai ter interdição, bloqueio total da pista a partir das 16 horas. Previsão é de 15 minutos e a pista estará liberada. É a informação chegando primeiro aqui na Gabriela. Vamos no zap!
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
No zap zap da Gabi, a turma mandando um áudio pra gente na Calanches, já ligada com a gente. Olha, avisa pro Marinho Santos que a rabada vai sair. Só pro Marinho Santos, né, Nacá? Tem que sair pra nós dois, viu? Vou ficar ciumento também, viu?
A rabada da Nacá tá de rosca.
É, olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, a Joceane tá aqui, nos ajude aí, Lagoa Encantada sem energia desde ontem. Queria chamar a atenção da Coelba, né? Lagoa Encantada sem energia, moradores da Zona Sul, ali no Mar de Ilhéus, seu repórter, hoje foi uma loucura, de 3 da manhã até 4 horas da manhã, 15 queda de energia, haja eletrodoméstico para aguentar esses baques. Com a resposta aí, a dona Coelba. Lagoa Encantada tá sem energia desde ontem. Zona Sul, você ficou sem energia anteontem.
Imagina Joca e Cici, né? A esposa dele.
Sem energia, hein?
Sem energia.
Fica difícil.
Os mantimentos lá,
imagina. Fica difícil, viu? Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Sextou. Que não nos falte motivos para levantar da cama e agradecer a Deus por esse lindo dia. Abração aí a nossa querida amiga Ana, Jorge Javali, minhas primas Estela, Sodré e Chica da Marmitex aí. Bom dia, Gustavo Sodré, tá lá no Rio de Janeiro, ligado com a gente. Um abraço, Anderson Nascimento, Marinho Santos Escarpita, tô ligado no Tropa, acompanhando vocês aqui de Intubiara, Goiânia, Goiás. Um abração, Anderson. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Meus amores, olha, um absurdo aí as pessoas no ponto de ônibus se molhando sem proteção nenhuma, estudantes e todos, né? É, senhores e senhoras idosas, e Holanda que é motorista de aplicativo, preocupada aí, precisa resolver essa questão de abrigos ali, principalmente na duplicação da Ilhéus e Itabuna. Pra gente fechar aqui, seu repórter, a dona Maria, seu Zezito, né, a Ronária tá mandando esse abraço aí pra essa turma.
E deixa eu mandar um abraço, não fecha não, deixa eu mandar um abraço aniversariando hoje, o Queco, o homem da pizza, amigo do vereador Luciano Luna no Salobrinho. Alô, Queco, parabéns pra você, parabéns pelo seu aniversário. Queco, o homem da pizza, que ele também tá lá em São Paulo cuidando da mãe, a mãe tá dodói, tá doente. É o Itamar Alves, do Alto do Amparo, está em Sampa, debaixo de todo o frio, cuidando da mamãe. E o Pedrinho Ávila, que faz aniversário amanhã, o homem do Barracão Azul, na entrada do Barro Vermelho, bairro Teotônio Vilela. Pedrinho Ávila, antecipadamente, seus parabéns, porque amanhã não tem programa. Então nós estamos parabenizando você hoje pelo seu aniversário, viu, Pedrinho? Amanhã, né? Amanhã tem Niver.
Niver, é o aniversário do Pedro Ávila. Olha, foi inaugurada aí a loja oficial do Flamengo, viu, Mário Santos? Nação Rubro Negro Itabuna, lá no Shopping Jequitibá. A Ilhéus Fla Nação presente, né? Convocando toda a nação para fazer aí. Eu convidando, vai ter Bad Boy, né? E aí tá pedindo para chamar você também para ir com a gente lá, viu? Marcos Miguel, um abraço para você, a equipe aí da Ilhéus Fla Nação. Fique com Deus, ótimo programa. Vai ser hoje a inauguração da loja Nação Rubro Negro Itabuna lá no shopping. É, rapaz, tá vendo? Atenção, flamenguistas! Empatou, né? Vê se o próximo jogo ganha pra deixar a nação mais feliz, né, seu repórter?
Olha, Escarpita, eu tenho duas demandas aqui, duas cobranças para a próxima semana. Na próxima semana, nós vamos relembrar aqui o caso da enfermeira que foi nomeada na Secretaria de Ação Social e é a servidora pública do município. Eu faturava mais de 10 mil reais. Lembra? Vamos relembrar segunda-feira esse caso. Secretaria de Ação Social. Esse caso, vamos voltar a esse assunto. E vamos defender aqui com unhas e dentes. Aí se tiver outras unhas, a gente vai defender os coveiros do cemitério da Vitória, que não tem culpa. Não tem culpa do que aconteceu. Incendiaram, queimaram a casinha de madeira, eles estão no tempo, tomando sol e chuva. Vamos cobrar do secretário João Aquino e vamos cobrar do secretário Átila Dócio construir uma casa decente, uma casinha de bloco decente para os nossos coveiros. Não tem nem onde colocar os livros. O livro de anotação das sepulturas, dos sepultados. É? Imagina só, o melhor cemitério, o cemitério da Vitória, passando por esse momento difícil, eles estão tomando chuva e sol e não tem nem onde se abrigar ou colocar o livro que anota onde vai ser sepultado sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, seu irmão. Não tem como, porque senão fica molhando. Eles estão se abrigando quando chove dentro dos túmulos. Abre e entra, fica ali dentro, escondido, tocado, para poder não se molhar. Em defesa dos coveiros, lamentável, do cemitério da Vitória.
Lamentável essa situação aí, seu repórter. Primeiro giro regional no ar para você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, que bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, né, sexta-feira, rapaz, dia 26 de maio, sextou hoje, né? Sextou e Matheus Santos vem chegando com informação para hoje. Olha só, hein? A gente falando de Itacaré, começou ontem, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, o SEBRAE e a Prefeitura de Itacaré, Sala do Empreendedor, promoveram a capacitação, ou melhor, estão promovendo, né, sobre os processos de transição da nova lei de licitação. Começou ontem, o SEBRAE, em parceria com a Prefeitura de Itacaré, através da Sala do Empreendedor, começou ontem promovendo, dia 25, e tem hoje também no auditório da Câmara de Vereadores a capacitação como se preparar para a transição da Lei 14.133/2021. O objetivo da formação é apoiar os servidores do município no processo de transição, subsidiando-os para o desenvolvimento de competências necessárias e organizando na prática o processo de transição, ao tempo em que chama a atenção aos riscos desses processos no entendimento das principais ferramentas, processos e regularizações necessárias. A capacitação é ministrada pela advogada e consultora do SEBRAE, Lícia Margarete Barbosa Menezes. Então, hoje você não pode deixar de visitar aí o auditório da Câmara de Vereadores de Itacaré. Olha só, Robertinho Scarpito e Marinho Santos, como eu falava ontem aqui no programa Tropa de Elite, sobre, né, a ação do Cine Bahia, Ilhéus, que chegou ao município de Uruçuca para uma ação de cadastro de trabalhadores. Ontem foi lotado, o pessoal que chegou por volta de anteontem, né? Na verdade, anteontem, por volta de 5 horas da manhã, ficaram aí até 4 da tarde. E ontem, Robertinho Scarpito e Marinho Santos, por volta das 20h30, 21 horas, já tinha pessoas aguardando lá no local, né, ali na igreja, na paróquia da Igreja São José, na Praça Gilberto Moura, mais conhecida como Zé de Olívio. Então, a pessoa já estava lá na fila, né? Muita gente foi por volta das 21h30, né? Também 20, 20h30 e 21h30 começaram a aumentar mais pessoas ainda para essa tão sonhada vaga aí sobre essa ferrovia Oeste-Leste da Fiol. Né? Então, desejar boa sorte para todo mundo aí que conseguiu uma vaga para essa... para esse trabalho, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês, tudo de bom e até segunda. Um abraço, Matheus Santos.
Valeu, Matheus Santos. Bom final de semana para você, boa sorte aí. Hoje é mais um dia para a turma buscar aí o balcão do Cine Bahia. Nossa vereadora, presidente Magnólia Barreto, não mediu esforços, né? E a turma tá lá, tem que fazer o cadastro direitinho. É emprego, gente, emprego pro povo. Inclusive, ontem eu recebi a informação do nosso amigo Lebrão, o Alessandro, e o Gazo, que é presidente do Sintepav, um parceiraço nosso, camarada que é de Ilhéus, e que está vindo também para resolver outro problema, Marinho Santos. Tem empresas aí que estão exigindo experiência. Como é que você vai dar o primeiro emprego para uma pessoa? Você tem que dar o primeiro emprego, a primeira oportunidade, ela vai sim adquirir a experiência. E ontem o amigo me falava, Scarpita, até para sinalizar, né, a turma está exigindo experiência. Olha aquelas bandeirinhas, não fica com aquela bandeirinha ali, o funcionário, né, indicando, olha, alerta, vai devagarzinho, sinalizando. Diz que até para aquilo ali a turma está pedindo experiência. E o Gazo está chegando junto, a gente vai conversar com o Gazo aqui no Tropa de Elite, breve, breve. Vamos para o rápido intervalo comercial. Eu vou falar na volta do programa sobre justamente essa reunião que aconteceu entre prefeitura, a Baminha, Bahia Mineração. Eu não gosto muito de falar da Bahia Mineração, não, mas como o negócio é bom para Ilhéus, né, a gente acaba abordando esse assunto, seu repórter. E a gente vai falar dessa reunião que aconteceu entre Prefeitura e a Bahia Mineração. O que é que você traz na volta?
E trabalhadores em educação de Ilhéus aprovaram por maioria absoluta mobilização mediante a omissão e desrespeito do governo do município.
E olha, atenção, embasa, a água continua jorrando na entrada do Teotônio Vilela, logo na chegada do Vilela. Será que o Felipe Madureira sabe onde é o Teotônio Vilela, seu repórter? A turma da Embasa sabe onde fica o Teotônio Vilela?
Bom, se o Felipe...
desperdiçando água.
Se o Felipe Madureira não sabe, o Zé Lavigne sabe, tenho certeza disso.
Pedi aí a atenção dos amigos da Embasa. Alô, Benedito! Mas será o Benedito, Benedito? Mas será o Benedito? Desde terça-feira que a gente tá falando dessa água jorrando.
Os moradores estão ligando pra rádio, estão mandando mensagem pra gente. Avisa aí, a água jorrando tá desperdiçando água. Entrada do Teotônio Vilela. Acorda pra vida, a gente volta já já. Bom dia, bom dia. Aqui a notícia chega primeiro, hein?
Gabriela FM.
Fique ligado, tropa de elite. Volta já.
Gabriela, já acordo ouvindo.
Tamo de volta, acorda pra vida.
Tropa de elite. A metralhadora da informação.
Agora são 6 horas mais 43 minutos. Até às 8, a metralhadora da informação está no ar. Olha só que gesto aqui. Primeiro de não se, né, pegar assim, não se dizer que não, eu encontrei, eu achei, é meu, não vou devolver. O gesto é espetacular. Depois, inclusive, quero saber quem foi esse taxista, seu repórter. E aí está tendo uma grande mobilização aqui nos grupos de WhatsApp para encontrar. Estão pedindo ajuda para compartilhar e chegar até essa moça, até a Fernanda da Silva Lisboa. A Fernanda, ela esqueceu a bolsa, uma carteira dentro, né, do carro. E aí o taxista achou essa carteira, R$ 1.150 no carro, todos os documentos em nome da Fernanda da Silva Lisboa. E agora o que é que só vai entregar na mão da Fernanda? Nada mais justo, né? Então vamos tentar, através da força desse programa também, né? Através da força das redes sociais e agora através da força deste programa aqui, né? O Tropa de Elite, para ver se a gente localiza. Depois eu quero saber quem é esse taxista, seu repórter.
Inicialmente, já parabenizar o taxista pela, né? A louvável.
A atitude, né, seu Mário Santos?
Louvável.
R$ 1.150, ele tirou a foto, essa foto está circulando aqui, a foto com o dinheiro, com os documentos. E o rosto da Fernanda é um rosto conhecido, viu, seu repórter? Eu vou te mandar também para ver se você lembra. A Fernanda tem um rosto muito conhecido. Atenção, atenção aí, amigos de Ilhéus, vamos ajudar a encontrar. Eu tenho certeza que até o final do programa de hoje a gente já vai ter a notícia boa, tá certo? E aí eu tô com o número aqui, meu Dengo já passou pra gente e a gente vai estar aqui ajudando até o final do programa. Vamos encontrar a Fernanda, devolver esses R$ 1.150 pra Fernanda e os seus documentos.
É esse Dengo seu, só procura você, né? O Dengo seu.
Você fica com ciúme, você sabe que o meu Dengo...
Quando ele me procurar, quando me ligar ou me passar uma mensagem, não vou abrir, não
porque
vou visualizar
você
a mensagem,
não,
nem vou atender o telefone de celular.
Você não gosta de ficar vendo as mensagens, você só gosta de áudio. No WhatsApp, durante o programa, você só gosta de receber áudio.
Não, não gosto de áudio, detesto áudio.
Eu soube que você só gosta de áudio.
Tem preguiça de digitar, tem preguiça de escrever ou não sabe escrever, mas eu não gosto de áudio.
Eu soube que você só queria receber áudio.
Me ajude, não me mande áudio.
Ai, ai, viu? Vamos trazer Denildo Braga já então? Sexta-feira, final de semana tá aí e aí tem muitas competições rolando, muitos
Bahia,
jogos.
Bahia vai lá pro Beira-Rio, lá no Rio Grande do Sul, enfrentar o Internacional.
Frio retado, hein, rapaz? Vamos lá, convocando ele então, tá no ar o nosso quadro.
Bola dentro.
Sendo escalado ele, ele vai entrando em campo, entrando em ação. Bom dia!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Copa Sul-Americana, brasileiros em campo na noite desta quinta-feira. O Botafogo venceu fora de casa a Universidade César Vallejo pelo placar de 3-2. Já o Bragantino também venceu e fora de casa o Oriente Petroleiro pelo placar de 4-0. Na Libertadores da América, o Fluminense não foi bem. O The Strongest venceu pelo placar de 1-0 na altitude boliviana. O Fluminense continua tranquilo na Libertadores, mas a derrota de ontem foi questionada também pelo técnico Fernando Diniz devido jogar na altitude. Já o Internacional pegou o Metropolitanos fora de casa, também venceu pelo placar de 2-1. Já no Campeonato Brasileiro Série B, a bola vai rolar neste sábado. O líder Vitória vai enfrentar o Avaí. O jogo acontece às 5 da tarde em Santa Catarina. Já no Campeonato Baiano da Segunda Divisão, jogos deste final de semana: Leônico e Galícia, teremos Juazeiro e Conquista, Unirbe e Fluminense, Grapiúna, que é o líder da competição, enfrenta o Jacobina. Já a equipe do Colo-Colo vai até Jequié, Cidade Sol, enfrentar a equipe do Jequié. Portanto, jogos da terceira rodada do Campeonato Baiano da Segunda Divisão. O Brasileirão Série A segue com jogos a partir deste sábado: Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e Grêmio, Fortaleza e Vasco da Gama, Flamengo e Cruzeiro, Cuiabá e Curitiba. O São Paulo pega o Goiás. Já domingo teremos Corinthians e Fluminense, Internacional e Bahia, Atlético Mineiro e Palmeiras, o jogo entre Bragantino e Santos, para fechar Botafogo e América Mineiro. São as informações esportivas amanhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos.
Valeu. Bom dia. Bom dia, bom dia, Edenildo Braga. E muita chuva, viu? Chuva no Cacau Painho. Tem uma matéria bacana no nosso site sobre esse alerta aí da Defesa Civil. Olha, você vê a força do Tropa de Elite, né, senhor repórter? A gente falou agora que rápido, rápido, rápido mesmo. Uma, duas, três, 8 mensagens relacionadas a esse assunto. O pessoal escarpita, olha esse caso aí do dinheiro. Foi em 2020, inclusive foi encontrado, né? Foi muito bom. A moça deixou essa carteira com documento com dinheiro, a Fernanda, e o taxista é amigo, né? A Graça Rodrigues foi a responsável aí, que era amiga, né? Amiga, amigos em comum, olha que bacana. Viu? Meu dengo, meu dengo, meu dengo, meu dengo, meu dengo, seu repórter. Segunda-feira ele tá de volta. Edenildo Braga, trazendo mais informações esportivas, é o nosso quadro.
Bola dentro.
19 horas tem Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria no Gabriela Esportiva. 2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no zap zap. A turma mandando zap zap pra gente. Deixa eu mandar um bom dia aqui pro Felipe, tá lá no Retiro. Felipe também informou aqui, Scarpita. Esse caso é de 2020. O Ratinho Menezes. Ratinho tá aqui, olha. Bom dia, meu irmão. Tô aqui acompanhando você no residencial Rio Cachoeira. Manda um alusão aí pra minha mãe, né? Dona Luzia, Dona Ota, Clotilde, Nem, Gabriel e o Jeová. Jeová é o homem da poda. Agora vamos aos áudios aqui da metralhadora da informação. O povo fala no Tropa.
Bom dia, Escapista.
Bom dia.
Santos. Bom dia a todos os ouvintes Tropa de Elite. Escapita. Paz, as coisilhas como é que é? Aquele buraco ali da Praça Cairu, ontem o rapaz apertou o Nino do Acarajé ali, eu tava na praça ali, Nino bateu naquele buraco ali, acabou o carro dele, acabou mesmo a frente do carro, ontem, quando foi ontem, foram consertar o buraco, porque não tem agilidade de fazer as coisas na cidade, deixa acontecer primeiro para poder ir arrumar, ontem já arrumaram o buraco, entendeu? Tá pronto o buraco da Praça Cairu. Ele só faz a coisa que não dá prejuízo a alguém.
Que situação, né? Valeu, um abraço. Salve, Jorge.
Bom dia, Renatinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Vocês são os melhores.
Hein? Bom dia.
Eu gosto quando você fala assim, para despertar esse prefeito, quem tá dormindo, quem tá vacilando, né? Que o povo fica aí a mercê. E aí você fala, acorda pra vida. Gostei, gostei. Um abraço, meus amigos, amigos, companheiros.
Valeu, um abração aí, rapaz. Tem o Tony Vivela ligado com a gente, viu? Tem mais!
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia!
Por favor, pede o pessoal da Coelho para dar uma chegadinha até Banco do Pedro, que estamos sem energia. Por favor. Obrigado, boa sexta-feira.
Banco do Pedro sem energia, atenção Coelba.
Muito bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, nosso amigo Marinho Santos.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos, Robertinho Scarpita, peço que você faça um anúncio aí sobre a questão a iluminação pública das nossas ruas aqui do Alto da Esperança, entendeu? Peço ao nosso amigo Jessé que ele retorne aqui para fazer a nova revisão, entendeu, meu garoto? Que Deus possa abençoar, um bom final de semana para você e todos da iluminação pública e tropa de elite. Um abraço.
Valeu, balaio, vai que é sua, garotinho. Atenção aí no setor de iluminação. Seu repórter, tem um buraco também, né? Esse que ele falou foi do lado de lá, pertinho do Bacaiú, sinalizado. Mas aquela tampa de PV que tem justamente na faixa de pedestre, Cairu, calçadão Marquês de Paranaguá, onde também estava aberta. A tampa lá por cima. E tem outro buraco em frente ao posto de saúde da Avenida Princesa Isabel. Camarada que vem sentido Ponta da Pedra, se o carro de lá não liberar para ele, ele tem que cair no buraco para passar. Queria fazer esse pedido aqui. Assim que o tempo melhorar, secretário Átila, pede o pessoal do Tapa Buraco dar uma passadinha. E aquela tampa de PV ali na Cairu, próxima faixa de pedestre.
Tem que saber se o buraco...
É complicado,
tem que saber,
rapaz,
se o buraco é do Felipe Madureira, Embasa, ou do Átila Dócio, ou Prefeitura.
Não, ou da Princesa Isabel, é da Prefeitura, porque foi um buraco mesmo. Acho que a Embasa fez algum serviço e deixou o buraco lá. Agora a tampa de PV, a Embasa tem que chegar junto para resolver isso aí, viu? 6h55 na Bahia, senhor repórter, venha com a notícia, já já a gente vai pro faturamento. E vamos dar sequência aqui na metralhadora da informação. Vou falar dessa reunião. Tem também, segunda-feira, expectativa aí. Ver se o governo sinaliza. Vai ter um ato. Servidores do município de Ilhéus, SINZEP, já convocou esse ato. E se o governo apresentar alguma proposta, essa proposta vai ser apresentada durante esse ato. Caso contrário, segue a paralisação de 24 horas dos servidores do município. Tem outra bronca aí com a rede de educação, não é isso?
Daqui a pouquinho todos os detalhes. Olha, Scarpita, o WhatsApp da Companhia 70 da Polícia Militar recebeu denúncia anônima indicando que um homem estaria homiciado, o indivíduo com mandado de prisão em aberto. E aí a polícia foi. Chegando na localidade, foi constatado a veracidade da informação que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor da pessoa de prenome Anderson. O Anderson, ele foi apresentado no plantão da unidade policial 7ª Corpim. Uma notícia, César, ele disse à polícia que possui um terreno no condomínio Luzimares, lotes 31 e 32, há cerca de 17 anos, onde há uma casa, várias plantações, sendo que chegou uma pessoa lá conhecida por Marcos Leandro, o qual se diz dono do terreno, passou uma máquina destruindo toda a plantação e alguns materiais de construção que haviam no local. Já existe, inclusive, uma ação na justiça para legitimação de posse. Já o investigador da Polícia Civil, Jorge Catarino, passando pela Avenida Itabuna, pertinho da loja Yamaha, ele se deparou com Cláudio Nô dos Santos Júnior. O Cláudio Nô dos Santos Júnior, com um martelo, estava tentando agredir o enteado dele, o Cauã Matos Nascimento. Ele foi contido, algemado pelo investigador da Polícia Civil e conduzido à delegacia 7ª Corpim. E ele chamou a viatura, a guarnição da Peto 68, foi conduzido, apresentado e inclusive apresentou sinais de lesão devido à resistência à prisão. Ó, dois homens a pé passaram efetuando disparos de arma de fogo contra 8 pessoas, madrugada de hoje, em frente a uma residência. Os homens foram em direção à rua de trás, que fica sobre a localidade Segunda Travessa da rua Antônio Faustino. A informação que chega é que tem baleados no local. O delegado da Polícia Civil, Dr. Norberto Cordeiro, e o investigador de Polícia Civil, o Francisco, se deslocou juntamente com a equipe do Departamento de Polícia Técnica. Alvejado por diversos disparos, encontrado, inclusive, a polícia encontrou diversos estojos vazios em calibre 9mm. Os disparos de arma de fogo foram efetuados. O homem foi atingido na cabeça e a maior concentração, inclusive houve disparos nas costas, nos braços e também no tórax da vítima, que estava trajando apenas short. E aí agora a gente não sabe onde é que fica essa... Já ouvi falar, rua Antônio Faustino.
Atenção, foi amigos ouvintes. Atenção, amigos ouvintes do Tropa de Elite. Vamos ajudar o Marino Santos aí. Onde fica localizado?
Eu não lembro mais.
Como é o nome? Antônio Faustino? Antônio Faustino. Antônio Faustino. Vamos ver se a gente ajuda. Olha, tem uma notícia aqui. Inclusive, o Augusto Castro está na mira aí. Ele prometeu até anunciar essas atrações. O Ministério Público está intensificando a atuação preventiva para aumentar a transparência dos gastos municipais com festas juninas. Tem uma grande polêmica rolando lá em Itabuna. E você sabe quem é o coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção à Moralidade Administrativa, seu repórter? Promotor de Justiça Frank Ferrari. A ação de fiscalização e acompanhamento acontece de forma articulada entre o MP, os Tribunais de Contas do Estado e dos municípios também, além do Ministério Público, né, das Contas junto ao TCE e TCM e a Rede de Controle de Gestão Pública. Juntas, as instituições estão desenvolvendo mecanismos que colaborem com a gestão dos recursos. Tem prefeitura que gasta muito, tem atração, né, por exemplo, você imagina uma prefeitura pagar 400 mil numa atração. Com 400 mil você faz uma grande festa. Você contrata aí grandes nomes. Agora tem uns cachês altíssimos aí. Eu sou contra. Eu particularmente, é uma opinião minha, não é uma opinião do programa. É a minha opinião, a opinião do Robertinho Scarpita. Artista com cachê alto não toca pra cidade, né? Faz em festa pública.
Esse dinheiro deve ser dividido por vários e vários artistas locais,
pois
tanto
é.
De Ilhéus quanto de Itabuna.
Itabuna, né? Gastando aí 400 mil no cachê de um artista, 500 mil, você faz uma festa. Esses artistas que cobram esses cachês altíssimos têm que tocar em festa, né, particular. Aí quem quiser paga o ingresso e vai ver esse artista. Agora, o dinheiro do povo, para você pagar e entregar 500 mil... Eu não vou nem citar a atração aqui. O prefeito Augusto Castro que resolva o problema dele lá. Daqui a pouco eu vou dar um recado pro prefeito Marão sobre o nosso aeroporto, viu? Prefeito Marão, rapaz, os amigos chegaram aí. Só queixa, Scarpita, esse aeroporto não termina não, Scarpita. Essa reforma não termina não, Scarpita. Eu fico como, rapaz, que situação. Sai daí não, até às 8, Tropa de Elite no ar. Oferecimento para Moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Tacadão da Areia, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. E você ligado com a gente, é claro. Aqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, Gabriela FM, 7:15, 7:15. Olha, meus amigos, a Polícia Militar está de parabéns, a Petro 70, principalmente sobre o homicídio, o maqueiro do Hospital Regional Costa do Cacau, corpo encontrado no matagal do residencial Rio Cachoeira. Os policiais militares realizaram diligências, mas no primeiro momento o corpo não havia sido localizado. A dinâmica deste crime se deu da seguinte forma: a vítima, Edson Pereira dos Santos, ele tinha 32 anos, trabalhava como maqueiro no Costa do Cacau. Ele foi até o residencial Rio Cachoeira pegar um sofá. Esse sofá ele havia ganhado de um amigo. E aí contratou um carro de frete. Chegando no local, ele foi retirado do carro de frete pelos elementos, por achar que seria ele alemão e morador do Alto do Amparo, no bairro do Malhado, O alemão inimigo na gíria do tráfico. Os envolvidos no homicídio foram identificados pela polícia, a equipe do núcleo de homicídios, depois que eles foram levados, conduzidos até o plantão da 7ª Corpim, a equipe do delegado Dr. Helder Carvalhal, o Everton, o Juan e o Lão, conhecidos da polícia pelo envolvimento com o tráfico de drogas e a facção criminosa que eles pertencem. A polícia militar agiu rápido e conseguiu prender de imediato Everton Mota em flagrante, lá no residencial Rio Cachoeira, após denúncias anônimas. O segundo elemento suspeito é menor de idade, foi conduzido, apresentado e depois liberado. É, quem perdeu a vida é que perdeu a vida, viu? Foi apreendido após esse menor. A mãe ligou para a polícia e informou o envolvimento do filho no homicídio. O Everton indicou aos policiais a localização do corpo, onde estaria o corpo do Edson, no matagal, onde ele teve o cabelo e o pescoço cortados. Havia cabelo no abdômen da vítima. A faca de cozinha, uma faca de cozinha foi utilizada no homicídio, e essa faca foi localizada nas imediações do corpo. Durante depoimento no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, Everton relatou que o comparsa, o Ulan, desferiu a facada no abdômen do Edson, que ainda foi torturado e teve seus cabelos cortados. Após matar a vítima, os três elementos, o trio desceu do morro e retornou ao condomínio. Everton é casado com a irmã de Juan. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus compareceu no local do crime, onde foi realizado o levantamento cadavérico, removeu o corpo para exame de necrópsia. Esse fato que ocorreu, lamentavelmente.
Lamentável, senhor. Lamentável. E a gente ontem no programa trazia essa informação, né? A expectativa era que encontrasse o Edson vivo ainda. É, inicialmente foi sequestrado. A esposa do Edson, ela compareceu à delegacia justamente para prestar queixa do desaparecimento. Foi nesse momento que o policial informou essa descoberta do corpo. Logo depois, passaram uma noite toda, anteontem, a polícia, seu repórter, na busca, agentes, né, da polícia civil, o pessoal da 70. E aí essa triste notícia. Hoje também tem uma notícia triste, que hoje completa 6 anos do assassinato do jovem Danilo Roque, o filho do Deco, lembra? Foi queimado, esquartejado, colocado dentro de um tanque ali próximo à ponte Lomanto Júnior. E até então não houve julgamento do seu assassino. É um abraço aqui, nossa solidariedade ao Deco, viu, Deco? Esse caso, tem uns casos em Léus que a gente não consegue esquecer. Não consegue esquecer. Eu vi a foto, eu vi o corpo ainda, o caso do ex-proprietário da rede de lanchonete Baitacão, lembra o nome dele, seu repórter?
É o Fernando.
Fernando, a faca cravada no peito do Fernando, a cena que não dá para esquecer. É outro crime também que a gente não ouve mais falar. Tem umas coisas aí que... E esse caso do Danilo Roque mesmo foi um requinte de crueldade. O jovem foi executado, foi esquartejado, queimado. Corpo encontrado dentro de um tanque, com uma caixa d'água.
Deixa eu mandar um abraço aqui para o Nicolai, tá na Baixa Fria. Nicolai e a esposa Mônica ouvindo o Tropa de Elite. E o cabo PM Veríssimo da Companhia 70 está anunciando, disse: olha, Marinho Santos, o presidente da PPM, Sargento Gerson Mendes, aniversário de cigano, comemorou ontem pela manhã na sede da PPM. À tarde ainda teve mais comemorações no segundo bake, integrantes do Baba da PPM, e foi à noite homenageado pela própria família do Sargento Gerson Mendes E hoje ainda tem comemorações no Baba de sexta-feira, que acontece lá no CPR Sul.
Abraço.
E todos estarão comemorando essa data memorável do sargento Gerson Mendes.
Aniversário do dia Santos. do ontem.
Mário Santos e Scarpita, estamos aguardando suas presenças.
Um abração aí, Veríssimo. Olha, representantes da Prefeitura de Ilhéus e da Bamin se reuniram esta semana para discutir o andamento das obras do Porto Sul. O encontro realizado no Centro Administrativo da Conquista contou com a presença de importantes figuras, né, como o gerente-geral da Controladoria da Bamin, o Cristiano Botelho, secretário da Fazenda, o Gabriel Bittencourt, doutor Gaban, auditor fiscal do município, Adriano Salles, também o assessor técnico, Diego Danton. Durante a reunião, o gerente-geral abordou a nova fase de implantação do complexo portuário na Zona Norte e apresentou as demandas relacionadas ao projeto. A prefeitura se colocou à disposição para colaborar no avanço do empreendimento, visando impulsionar a geração de emprego e renda na cidade. Você está sabendo que Ilhéus conseguiu aumentar e muito a sua arrecadação, né, seu repórter? O governo Marão tem um ponto positivo nisso aí. Conseguiu aumentar a arrecadação no município. Por outro lado, a gente levantou aquela discussão sobre uma reforma tributária, o que é de fato quase impossível, diminuir impostos. Mas eu ainda tenho um sonho, eu acho que falta mais apoios nessa questão. Eu não vejo essa discussão chegar na Câmara de Vereadores. É preciso chegar, a Câmara precisa levantar essa discussão. Na época, os vereadores, né, o Jabes botou e passou. Não dá para fazer uma revisão tributária? Se faz necessário. Outra questão, eu queria aproveitar, antes de ir para o nosso WhatsApp aqui, fazer esse pedido ao prefeito Mário Alexandre. Está complicado, seu repórter, a situação do aeroporto. Eu ontem vi o governo do estado divulgando investimentos em diversos aeroportos da Bahia. Infelizmente, nenhuma linha foi citada sobre a nossa cidade de Ilhéus. O município de Ilhéus ficou de fora. Ilhéus é um destino importante.
É, o governo já anunciando a implantação de um novo aeroporto em Santa Cruz, Cabrales, cara.
Aí, ó, nem a conclusão daquela reforma que se arrasta, e o aeroporto ficou, né, privatizado, mas a passos de tartaruga, é daquelas tartarugas pequenininhas.
Criando um impasse para os moradores, para os passageiros, para as pessoas que trabalham em torno do aeroporto Jorge Amado em Ilhéus.
Pegar um pessoal outro no aeroporto, a turma de Scarpita, rapaz. Primeiro que o avião veio de lá, ó, veio pela cabeceira de lá, rapaz.
A questão do vento.
Veio pelo litoral, foi a primeira vez ali que eu estava aguardando. E aí depois a turma Scarpita, esse aeroporto não vai concluir não, Scarpita. Então eu queria fazer esse pedido, prefeito Marão, tanto prestígio, prefeito, Vossa Excelência tem junto ao governo do estado, faz parte da base do governo federal, primeira dama, é deputada estadual, a gente precisa fazer aí algo em defesa desse projeto super importante, não só para Ilhéus, mas de toda a região, viu, seu repórter?
Olha, Scarpita anunciando mais um tenente-coronel, o ex-major.
Promoção, mais uma promoção, quem foi promovido?
E parabenizar, promover o posto de tenente-coronel, o Washington Luiz Paraíso Fonseca. Ele que é filho do saudoso Coronel Fonseca e hoje diretor do presídio, advogado Ariston Cardoso. Receba os parabéns, é do programa Tropa de Elite, pelo critério de merecimento, decretão aí, promovendo aí, Tenente Coronel Washington Luiz Fonseca.
Parabéns, até o final do programa tem mais promoção. Olha, resultado da promoção que rolou em parceria com o nosso amigo Marco Aurélio da plataforma 360. A plataforma vai estar aí presente, né, sábado no show do Centro de Convenções, hoje lá no Congresso das Mulheres, também no domingo no Ilhéus Jazz, tá certo? E quem fatura aqui a promoção, ingressos para curtir aí o Quenta Coração, é Júnior Pires e Madalena Souza. Os ingressos aí, os ganhadores devem pegar com Marco Aurélio a partir das 2:30 da tarde, lá na oficina Eletromar, no Nelson Costa, tá certo? mais uma vez dar o repeteco aqui dos ganhadores, a promoção que rolou lá no Instagram. Segui o Instagram do Tropa de Elite, Instagram da Ilha aos 360, e os ganhadores Júnior Pires e Madalena Souza. Vamos no zap!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Dá moral pra quem dá moral pra gente, seu repórter! Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. É um absurdo o que tá acontecendo na Zona Sul de Ilhéus. Essa madrugada a energia caiu 3 vezes e agora caiu outra vez. Não tem eletrônico que aguente. De madrugada lá no Mar de Ilhéus foi loucura também, os amigos falando aqui, viu? Olha, bom dia, meus amigos! Eu sou o Baby, moro aqui no Sol e Mar, nos ajude aí. Esse ônibus tá muita loucura, rapaz, lotado e atrasando todo mundo, viu? Acorda o prefeito aí. Beijos! Ô, Baby! Olha, sobre a Coelba, tendo queda de energia constantes aqui em Olivença. Manda um alô aí pra minha mãe, Altaci. E para meu padastro Gucci, que não perde o programa Tropa de Elite, o Fábio lá na aldeia Igália. Um abraço para você. Tá vendo aí? Geral aí. Banco do Pedro sem energia, Lagoa Encantada sem energia. Atenção, atenção, Coelba. Olha, bom dia, Escarpito e Marinho Santos. Olha, isso é uma tragédia anunciada em Viaduto Catalão. Tem que resolver. Você perguntou ontem, não foi, seu repórter, qual empresa está fazendo a obra do Viaduto Catalão? O negócio tá cedendo ali, viu?
Quando chove também, tá feio. Virou uma piscina em cima, você passa de carro. Olha, o Renato ontem mandou um vídeo, na verdade. O carro passando, meu amigo. A água acumulada, parece uma piscina
coisa,
mesmo.
Viu? Olha, eu acho que no Gabriela Esportiva de hoje, o Zé Maria e o Tony Café vão falar sobre a questão do Daniel Alves, né? A investigação termina, Daniel Alves liberado. Que situação, que bronca, viu? Olha, bom dia, Mário Santos Escarpita. A última notícia aí, muito rápido, não deu para entender sobre a relação dos baleados, né? A rua que o Marinho Santos quis descobrir, todo mundo respondeu aqui pra gente. Tem áudios aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá, confere aí com a gente, viu?
Bom dia, Mário Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia.
A rua Antônio Faustino fica no bairro Nelson Costa.
Tá vendo aí, seu repórter? Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta.
Bom dia, Robertinho e Marinho Santos.
Bom dia.
Quero fazer uma denúncia. O ônibus que sai do bairro São Miguel, de 6h40, agora tá vindo no São Domingos, atrasando os alunos chegando tarde no colégio. Os trabalhadores chegando tarde no colégio, porque os idiotas botaram o ônibus que sai do São Miguel, 6h40, que já sai atrasado, para vir no São Domingos ainda.
Ei, danado, tá na bronca o povo.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Escapita.
Bom dia.
Aqui é na era do alto da Rua do Cano. Mandei esse vídeo aí para pedir uma força a vocês, para chamar aqui a atenção, rapaz, do prefeito. Isso aí não é trabalho da Embasa, é da prefeitura. Desde ontem que esse buraco tá aí, ó. Esse buraco é direto. A prefeitura consertando e esse buraco descendo. E nós não temos tendo acesso ao transporte aqui em cima, o Uber. Porque não sobe. Nós temos que pegar lá embaixo. Dá uma força aí pra gente, por favor, viu?
Beleza, Nayara.
Bom dia pra vocês.
Bom dia.
Deus abençoe a semana de vocês.
Amém, amém. Olha, Marinho Santos Escarpita, eu queria pedir um apoio mais aí da polícia, né? Aqui na rua, onde a gente pega o ônibus da roça. É aquela avenida Ubaitaba. Não é isso, seu Marinho Santos? Avenida Ubaitaba? Não, Avenida Uberlândia.
Avenida Uberlândia, bairro do Malhado.
Então, aqui tá. O negócio é o seguinte, atenção, ali é a área da 68 e de um pedacinho da 70, não é isso? O pessoal tá reclamando, tá tendo muito assalto, estão roubando os adolescentes que estão indo pra escola, voltando pra casa, e aí tá pedindo esse apoio a gente. As mães, não podem, né, ficarem aflitas em casa. Aí tá pedindo esse apoio pra gente, os filhos, né, as mães não aceitam e não dá, é inaceitável. Então, com aquela obra da... É mais um prejuízo que dá. A duplicação ali, a cobertura, melhor dizendo, do canal do Malhado. Tá todo mundo utilizando a Avenida Uberlândia. Aí o pessoal tá metendo assalto no ponto de ônibus, roubando os adolescentes, indo pra escola, no Malhado, ali o ponto da roça, pertinho da casa do carpinteiro. Complicado, viu? Complicado. Manoel Messias tá chegando, seu repórter. Vamos lá, vamos pra Itabuna.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, bom dia, bom dia, Manoel. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, e fica no bairro Maria Matos, em frente a Erechim, a direção do Gauchão. Vamos sim trazer as notícias de nossa cidade. 17 mil pessoas perdem Bolsa Família aqui em Itabuna. A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza Itabunense está fazendo uma busca ativa pelas pessoas que tiveram benefício do Bolsa Família bloqueado pelo governo federal. A equipe visita o endereço cadastrado no Cade Único para comprovar que os usuários se enquadrem no perfil exigido pelo programa. Segundo o secretário Josué Brandão Júnior, 17.680 beneficiários do município tiveram o pagamento bloqueado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Deste total, 4.300 já foram visitados, 818 tiveram sua regularidade comprovada. Os outros 3.482 regularizaram a situação cadastral e estão aptos a voltar a receber o Bolsa Família aqui em Itabuna. Casos de dengue e chikungunya aumentam 50%. Apesar de todos os esforços dos agentes de combate às endemias, no combate diário ao mosquito Aedes aegypti, os indicadores da proliferação da dengue e chikungunya apontam o aumento de cerca de 50% de novos casos das doenças em menos de 2 semanas aqui na cidade. Por isso, Itabuna entra no alerta amarelo depois da constatação nos sistemas da Secretaria de Saúde da Bahia, SESAB, que monitora a situação em todo o estado. Ciro de Matos será homenageado como presidente de honra da Academia de Letras de Itabuna. Fundada em 2011, a Academia de Letras Itabunense vai oferecer neste sábado, amanhã, às 7h30 da noite, no Hospital Beira Rio, uma homenagem que arremata a dedicação do autor de Arapiúna à Academia, tornando-se presidente de honra. Há décadas, o escritor itabunense Ciro de Matos, 84 anos de idade, tem seu nome aparecendo em publicações por vários países. São mais de 60 livros com assinatura do escritor itabunense. Meus amigos no setor policial, Polícia Militar apreende drogas em condomínio. Dando sequência à Operação Garra de Arquimedes, uma guarnição do 15º Batalhão de Polícia Militar deslocou-se ao condomínio Jardim América para verificar uma denúncia de tráfico de drogas. Ao chegar no condomínio, foi encontrada na entrada de um dos blocos residenciais uma mochila contendo aproximadamente 5 quilos de substância análoga à maconha, 300 gramas de substância análoga a crack, 23 petecas de substância análoga à cocaína, 2 balanças de precisão e materiais para embalar. As drogas apreendidas foram encaminhadas para perícia na Delegacia de Entorpecentes aqui de nossa cidade. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções. Piso, moeda, covim, lonas, napa e tudo para capoteiro e estofador. Nado Plásticos, aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco de nossa cidade, no bairro Maria Matos, antigo Rua de Palha, em frente a Erechim, direção do amigo Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
O fim de semana já começou na Gabriela.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 47 minutos. Manhã de ontem, trabalhadores em educação do município de Ilhéus aprovaram por maioria absoluta, estão de mobilização mediante a omissão e desrespeito do governo do município, em virtude do não cumprimento do pagamento do piso salarial dos professores e atualização da tabela dos não docentes. E segundo informações, na última segunda-feira e na terça-feira, representantes da PPI se reuniram com o secretário, o Bento Lima. Entretanto, de acordo com o presidente da entidade sindical, o professor Osmar Nogueira Júnior, a proposta do governo municipal é propor a redução da reserva técnica de 1,3% para 1/5, o aumento de aluno por turma, além de ampliar a quantidade de alunos em sala de aula, saltando de 26 para 32. O Osmar Nogueira disse ainda que o secretário de gestão assumiu o compromisso de enviar o papel contendo a proposta de reajuste salarial, quando deverá ser discutida na Assembleia Geral Extraordinária, marcada próximo dia 29, às 14h30, no auditório da PPI, bairro do Malhado, Praça do Tamarineiro. Olha, no final do programa de hoje eu tenho um recado, ou seja, dois recados em um só.
Tá cheio de recado hoje, rapaz.
O recado que eu mando é que eu não uso e jamais usarei, é uma opinião minha, não é a opinião do Scarpita, nem da Gabriela FM, nem do programa Tropa de Elite. Jamais eu vou usar o microfone para poder incentivar invasões. Não vou incentivar invasões no bairro São Miguel em lugar nenhum. Eu sou contra radicalmente as invasões. Se o governo não toma nenhuma posição contra as invasões, porque o governo tem rabo preso. Se a empresa Sicom, a Sicom que quebrou ou quebraram, os investidores quebraram a Sicom, e aí, se a prefeitura ou o prefeito não faz nada pelo bairro São Miguel, é problema do prefeito, é problema da prefeitura. E as águas estão invadindo. Então, se ninguém está fazendo nada, o povo está invadindo os terrenos, o que eu posso fazer? Nada. Então, se a prefeitura não se manifesta, se o proprietário, dono da Sicom não se manifesta, não sou eu que sou o dono do terreno. Então, cada um faça a sua parte aí e me deixe em paz. E a outra questão da lotação. Eu não vou incentivar a lotação. Vou incentivar que regulamenta, a prefeitura tem que regulamentar o transporte alternativo, a lotação, mas incentivar lotação aqui, jamais eu irei incentivar
lotação. E a lotação. Fiscalização, ela tem sido ampliada, né?
Essa é questão da prefeitura fiscalizar.
Prefeitura fiscalizar. Eu tenho utilidade pública aqui, a Maria Lucinalva Mendonça de Souza, ela perdeu o documento, provavelmente ali na região do Malhado, no ponto de ônibus, vindo aqui para o Banco da Vitória. Então, quem encontrar aí o documento, Maria Lucinalva Mendonça de Souza, entre em contato com a gente. É utilidade pública no Tropa de Elite. Clinton Alves, bom dia, bom dia, bom dia. É hora da gente falar da pomada especialista com o terapeuta naturalista Clinton Alves. Bom dia a você.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Ilhéus e toda a região na sintonia da Gabriela. E a você, querido ouvinte, que chegou nessa sexta-feira com dor nas juntas, dor na coluna. Você que trabalha muito tempo em pé ou sentado e daqui a pouco a coluna, as pernas ficam ardendo. Chega aqui pertinho do rádio porque a dica de hoje vai te ajudar.
Bom, terapeuta naturalista Clinton Alves, é muito comum no dia a dia das pessoas, né? Elas reclamando de dores nas juntas, nas costas, entre outras. Para combater as dores é importante usar a pomada especialista diariamente? E diga para nós aí, por que a pomada especialista é eficaz no combate às dores do corpo?
Robertinho, realmente tem muita gente reclamando de dores no corpo, principalmente depois da chikungunya. E você que está sofrendo com dor nas juntas, dor na coluna, não é por causa desse problema que eu citei, mas é por causa do reumatismo, a fibromialgia, você tem um artrite, uma artrose, você que pedala, você que pratica outros esportes ou trabalha muito tempo em pé ou sentado, trabalha duro, fazendo esforço repetitivo, e isso provoca dores. Para combater as mesmas, você pode contar com a eficiência da pomada especialista. A pomada especialista é a pomada inimiga das dores. É uma pomada concentrada que vai ajudar a combater a tensão muscular. Você que tem momentos de estresse no dia a dia, seja familiar, seja no trabalho, e aí fica com os músculos enrijecidos, os nervos também ficam tensionados, aí você vai passar a pomada especialista. Você aplica uma leve camada, não precisa da massagem. Basta aplicar a pomada especialista no local da dor, no local da tensão muscular, e momentos depois, essa tensão muscular desaparece. Ah, terapeuta clínico, eu estou com dor nas juntas, eu estou com dor aqui no músculo, eu tossi, eu bati em alguma coisa e aí está doendo. Você vai aplicar a pomada especialista nesse local. Deixa ali, né, a pomada especialista, não precisa da massagem, torno dizer, daqui a pouco essa dor vai desaparecendo. Você que tem alguma inflamação, está com o nervo inflamado, o músculo, está com a articulação inflamada, vai aplicar uma boa camada da pomada especialista à noite, pela manhã, nesse local e deixa ela agir. Daqui a pouquinho, você vai percebendo que a dor desaparece e à medida que você repete a aplicação, as inflamações também desaparecerão. Querido ouvinte, vale cada centavo investido na pomada especialista. Vá na farmácia ou na loja de naturais e peça hoje mesmo a sua pomada especialista. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton. Um abraço para você, um bom final de semana. Semana que vem temos um encontro marcado, viu? Esse é o homem forte da pomada especialista.
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos aos últimos áudios aqui do nosso programa de hoje. É o povão no Zap Zap da Gabi.
Bom dia, meus amigos. Marinho Santos e Robertinho Scarpito.
Bom dia.
Eu por cá já me encontro na minha querida Ubaitaba, cidade das Canoas.
Um abração aí.
Ô, meus amigos, usa aí a audiência massa de vocês para pedir aos condutores que estão trafegando na BR-101, no trecho entre Trevo de Uruçuca e Ubaitaba, redobrar as atenções, muita chuva para cá. Foi feita a poda das árvores, mas a gente pode, na próxima curva, se encontrar com alguma situação indesejável, beleza? Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Valeu, Samurai, um abraço!
Valeu, Santos! Quero que você anuncie aí o estado pra meter blitz nessa BR de Uruçuca e Lelso aí. Tá tendo assalto de moto aí.
Segurança nas estradas, viu?
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scafita.
Bom dia!
Robertinho Scafita, aí dentro da cidade a energia foi embora 3 vezes, né? Meu amigo, eu quero dizer pra vocês que aqui na zona rural, entrando do Salobinho ao sentido Banco Central, meu amigo, aqui a energia aqui é que nem um ave de Natal. É aquele pisca-pisca, ó. A gente já tem que deixar a televisão, a geladeira, tudo dormir fora da tomada.
Sofrimento pro povo,
aí. Mas não tem um prejuízo grande.
Verdade, rapaz. Sofrimento pro povo, seu repórter.
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Aqui é o Jorge Doda, dando carona a vocês aqui até o CPR Sul, pra mais uma batalha aí. Dá um bom dia a todos, Zidiaense aí. Abraço, meu irmão. Deus abençoe.
Valeu.
Tá legal demais.
Tá vendo aí, seu repórter? Nosso querido Doda.
É o Sargento Jorge Doda.
É, homem forte da Polícia Militar, CPR Sul. Olha, o Felipe Madureira já entrou em contato aqui, pediu a equipe dar uma olhada nessa questão do buraco na Piscina Isabel e na tampa de PV, ali na Cairu. Bom, Paulo José vem chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
O leite materno é um alimento riquíssimo. A sua doação pode salvar muitas vidas. 200 ml de leite materno pode alimentar até 10 crianças. Procure um banco de leite da sua região e faça a doação. Salve a vida de muitas crianças. Uma ótima sexta-feira para você, Scarpita, Marinho Santos, a todos que acompanham a Gabriela e a você do nosso blog Paulo José. Vamos encerrar o nosso programa de hoje com a informação sobre um torneio de futebol que acontecerá lá em Canavieiras. É o segundo torneio em comemoração ao aniversário da cidade que completou 132 anos de emancipação ontem. A festa esportiva, dia 28 de maio, a partir das 8 horas da manhã, na Arena Pituça. Premiação, primeiro lugar, R$ 2.000. Segundo lugar, R$ 800. reais. É bom lembrar de que a Arena Pituça é um empreendimento particular de um jovem carteiro, de um jovem lá da cidade de Canavieiras, que é apaixonado pelo esporte. Ele é conhecido como Pituça lá na cidade, inclusive. Agora ele acabou de receber, né, depois de muita economia, de esforços e de empréstimos, a condição de comprar uma Topic, né, uma Sprint, um carro para transportar os atletas, a arbitragem, transportar as pessoas que vão lá no seu espaço que fica na área do Jardim Burundanga, Birindiba, naquela região ali do condomínio, existe a Arena Pituça. Portanto, tá aí o convite para que vocês prestigiem no próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã, deste grande momento esportivo. Olha, o corpo de um jovem aparentando ter entre 16 e 17 anos foi localizado lá na estrada vicinal das margens da BR-367, a 2 quilômetros de Veracruz, um distrito de Porto Seguro. O jovem, de pele escura, vestia calça jeans e um blusão de inverno e apresentava perfurações de arma de fogo nas costas, abdômen e antebraço. Até o momento, a identidade da vítima permanece desconhecida, dificultando a obtenção de informações sobre as circunstâncias do crime. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Eunápolis. A polícia apurou que foram ouvidos disparos de arma de fogo na noite anterior ao homicídio. No local, a perícia recolheu cápsulas de pistola calibre 380. As equipes responsáveis pela apuração do assassinato estão empenhadas em coletar evidências e realizar os procedimentos necessários para desvendar os fatos. E atenção, funcionários do aeroporto de Porto Seguro decidiram fazer uma paralisação na próxima quarta-feira, dia 31. A decisão foi tomada em assembleia realizada ontem em Porto Seguro. Os funcionários reivindicam o retorno da carga horária de 6 horas diárias, que passou a ser de 8 horas diárias durante a pandemia de Covid-19. Convocou, portanto, o Sindicato Nacional das Empresas que Administram os Aeroportos e, em assembleia lá em Porto Seguro, tomaram essa decisão. Antes da pandemia da Covid, os funcionários da Sinart tinham carga de 6 horas com trabalho de domingo a domingo. Mas com o fim da pandemia, a empresa se recusou a retornar à carga horária de 6 horas diárias. A Alan denunciou que a empresa tentou coagir os funcionários para que desistissem da greve. Alan, que é um representante da categoria, explicou, portanto, através de nota. A reportagem ainda não conseguiu contato com a empresa que administra o aeroporto de Porto Seguro. Trocando em miúdos, martelo batido, próxima quarta-feira, 31, aeroporto de Porto Seguro fechado, não estará, né, funcionando por conta da greve dos funcionários.
Que situação.
Paulo José de Camacan, um abraço, um ótimo fim de semana
pra você
todos.
Você também, Paulo, valeu. Final de Tropa de Elite, vem aí, Renatinho Bad Boy, seu repórter.
Mandando um abraço a Luiz Caminhoneiro, lá no bairro Nelson Costa, na rua Rosa Amélia. E o Vasconcelos na reserva da Marinha de Guerra do Brasil.
Agradecer a todo mundo, mais uma semana que a gente finaliza, missão dada, missão cumprida, até segunda-feira, se Deus quiser, viu? Renatinho Bad Boy, a partir de agora, e segunda a gente se encontra. Oferecimento, Premoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados, Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Bom final de semana. Valeu, Elias, valeu, Bahia, alegria sempre.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.